Nesta noite eu direi algumas coisas que talvez sejam novas para alguns, mas talvez não para outros. Deve ser uma reunião em que consideraremos o desenvolvimento de acordo com a palavra profética. Já tivemos algumas reuniões nas quais pregamos o pleno evangelho e o que aconteceu no Gólgota, com certeza trouxemos isso tão próximo de nós como seja possível. Eu não creio que possa ser dito ou apresentado de forma mais clara. Quem está debaixo de tal proclamação da palavra e não se torna crente, também não se tornaria crente se alguém ressuscitasse dos mortos ou se um anjo viesse do céu. Pois a palavra de Deus está acima de tudo o que poderia existir. E se deixarmos a palavra de Deus falar conosco como palavra de Deus, então isso é suficiente. Que palavra pode ser mais poderosa do que a palavra do nosso Deus? Sua palavra é uma palavra onipotente, assim está escrito. Sustenta o universo, ele sustenta o universo com a sua palavra onipotente. E nessa palavra está, de fato, o plano de Deus, as diferentes épocas individuais, especialmente o tempo do fim, foi descrito na palavra de Deus em muitas passagens da Bíblia. A maioria delas é conhecida por nós quando se trata de descrever a situação geral ou estado no tempo do fim. Então, Paulo fez isso suficientemente em suas cartas, e delas eu gostaria de ler duas passagens agora. A primeira, de 1 Timóteo, capítulo 4, e a segunda, de 2 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 4. O Espírito, porém, declara expressamente que nos últimos tempos alguns cairão da fé, voltando-se para espíritos enganadores e doutrinas falsas provenientes de demônios, seduzidos pelo comportamento hipócrita de falsos mestres que têm a marca da culpa em suas próprias consciências. São pessoas que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para que os fiéis, os crentes e todos os que reconheceram a verdade os desfrutassem com ação de graças. A segunda passagem é de 2 Timóteo, capítulo 3. Provavelmente não vou ler o texto inteiro, apenas o início, e talvez versículo 8. Mas saiba que nos últimos dias, tempos ruins sobrevirão, pois os homens serão egoístas e avarentos, presunçosos e arrogantes, caluniadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor e sem fidelidade, caluniadores, intemperantes, desenfreados, inimigos de tudo o que é bom. Isso continua e continua até chegar a leviano, presunçoso, arrogante e assim por diante. Então vem o versículo 8. Assim como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, também estes se opõem à verdade. Pessoas com a mente perturbada e desaprovados na fé. Nós vivemos nesse tempo ou no tempo que essas coisas acontecem. Logo no capítulo seguinte, em 2 Timóteo, capítulo 4, encontramos a exortação que, para mim pessoalmente, é mais significativa de todas as que já foram dadas e estão nas Santas Escrituras, porque me foi ordenado pessoalmente que eu lesse isso em Marselha. Eu jamais esquecerei esse dia. Eu estava com o irmão Barrier em Marselha e já alguns anos atrás estávamos realizando reuniões, e foi lá que os irmãos me perguntaram pela primeira vez sobre os sete trovões. E eu não sabia nada sobre isso naquela época, e ainda hoje ainda não sei nada sobre isso, só sei a respeito. Mas, de qualquer forma, eu fiquei muito entristecido, porque foi a primeira vez que eu não consegui responder a uma pergunta, e eu fui então para o meu pequeno quarto. Era um quarto bonito, mas talvez tivesse só 9 metros quadrados, muito pequeno e frio, além disso. Mas na manhã seguinte, acordei por uma voz alta, e a voz do Senhor vem sempre da direita de cima, jamais diretamente à frente, nunca da esquerda, sempre da direita em cima. E a voz do Senhor disse com toda a força: levante-se e leia 2 Timóteo, capítulo 4. Eu não enfatizo tão claramente como o Senhor enfatiza no seu falar. Cada palavra pronunciada claramente, da melhor maneira, que não é possível melhor. Eu apenas esperei um momento, hesitante, não sabia exatamente se deveria me vestir ou não, e assim por diante, como sempre assim as coisas são. E a voz veio pela segunda vez, mas veio mais forte, uma ordem: levante-se e leia 2 Timóteo 4. Eu fiz. Eu li de 1 até 5. Então comecei a ler com o versículo 1 e cheguei ao versículo 2. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino, proclame a palavra, pregue-a, seja oportuno ou inoportuno, repreenda, admoeste ou corrija com toda paciência e instrução. Antes, eu já tinha lido a parte: haverá tempos em que abandonarão a sã doutrina e assim por diante. Quando li isso, soube que nunca pode ser pregado sobre os sete trovões, porque não foram escritos com a palavra de Deus nas Santas Escrituras. Foi dito claramente: não escreva, mas sela o que os sete trovões falaram. Poderia vir um anjo do céu e me dizer: eu tenho o mistério do segredo dos sete trovões. Eu lhe diria, sem ser arrogante: volte para onde você veio. Ninguém pode imaginar que convicção a partir de Deus entra nesses momentos no coração de uma pessoa. Isso não é mais fruto da reflexão, mas realmente do agir de Deus. E foi exatamente o que aconteceu lá. Por essa razão, a minha obrigação sempre foi e continuará sendo até o fim proclamar a palavra. E as coisas que são ditas têm que ser encontradas ou confirmação na palavra. No entanto, como veremos essa noite, há descrições nas Escrituras, há símbolos, há imagens. Então, é preciso conhecer o significado espiritual para compreender do que se trata realmente. Eu gostaria de começar com Lucas 21, versículo 24. Nosso irmão já disse aqui hoje, na frente, quando viu os judeus entrando no avião, lhe veio o pensamento que eles estão sendo reunidos, estão voltando para o lar. Em Lucas 21, 24, está escrito, Lucas 21, 24, e eles cairão pela espada e serão levados cativos para todas as nações gentias, e Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios tenham se acabado. Assim disse o próprio Senhor. No que diz respeito às coisas terrenas, assim ele pode sugerir certas coisas. Por exemplo, em Lucas 21, 20, está escrito: quando virem Jerusalém cercada por exércitos, saibam ou reconheçam que sua destruição está próxima. Então, os fiéis da Judéia fujam para as montanhas e os habitantes de Jerusalém emigrem, e os que moram no campo não entrem na cidade. Eu não quero continuar lendo, só quero destacar um ponto. O Senhor previu certos desenvolvimentos. Quando acontecerem, quando isso acontecer, então os fiéis, os crentes da Judéia devem fugir para as montanhas. E quem leu a história sabe, Josefo descreve isso, que quando os crentes, quando os romanos sob o comando de Tito sitiaram Jerusalém no ano de 68, então todos os crentes fugiram. E nenhum morreu que era crente, somente incrédulos foram vítimas do juízo. Os crentes sabiam, no momento em que Jerusalém fosse sitiada, a destruição da cidade estaria próxima. E eles creram no Senhor e tomaram isso como sinal, e eis que foram ajudados. Do tempo do fim, nós de fato temos muitas descrições, desde Mateus capítulo 24 até o Apocalipse, de guerras, gritos de guerra, fomes, catástrofes de todos os tipos nos são relatadas. Milagres e sinais acontecerão no sol, na lua e nas estrelas. Muitas coisas acontecerão. E então Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, muito claramente, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, aqui ele diz o seguinte: quanto ao tempo e à hora, 1 Tessalonicenses 5, versículo 1, quanto ao tempo e à hora, irmãos, não precisam de instrução por escrito, pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. E agora vem o sinal. Quando disserem: agora a paz e segurança, então a destruição o surpreenderá repentinamente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e eles certamente não escaparão. Não quando houver guerras e clamores de guerra, mas quando a fase de paz for iniciada. Quando os blocos de poder começarem a se dissolver, e quando a última formação acontecer, como nos é apresentada na palavra de Deus, ou seja, como um todo, diante dos nossos olhos. Se já vivemos neste continente, que tem na profecia o maior significado, Que significado tem a China? Que significado tem outros continentes ou países? Nós temos essa infelicidade ou privilégio de viver aqui, onde grande parte da história ligada à história da salvação se desenrola. E veremos logo que estamos no meio desse desenvolvimento que foi predito nas Santas Escrituras. Eu gostaria de ler mais uma passagem de Isaías 21 para nos mostrar que Deus sempre informou seu povo, e isso não mudará até o fim. Isaías 21, versículos 11 e 12. Palavra sobre Duma, de Seir me chamam, sentinela, que horas são da noite? Sentinela, que horas são da noite? O vigia responde, amanhã está chegando, mas ainda é noite. Se quiserem saber mais, voltem outra vez e perguntem. Nós queremos saber mais, nós gostaríamos de saber mais, e nós chegamos agora e perguntamos ao Senhor. E deixamos que Ele nos dê a resposta a partir das Santas Escrituras. De Romanos capítulo 9, gostaria de ler o versículo 28. Romanos capítulo 9, versículo 28. Para que nossos irmãos possam traduzir sem esforço, eu não vou me apressar assim muito. Romanos 9, versículo 28. Pois o Senhor, fazendo com que as coisas ocorram com segurança e sem demora, cumprirá a sua palavra na terra. Vigia, que horas são da noite? Guardião, até onde tudo já avançou? Até que ponto o desenvolvimento já ocorreu de acordo com a palavra profética? Onde estamos agora e o que virá em um futuro muito próximo? Talvez alguém diga, basta-nos se somos salvos pela graça. Então, por que Deus se deu o trabalho de mostrar a João na ilha de Patmos as coisas futuras por meio de revelação? Porque foram escritos 22 capítulos, porque eram necessários. Nós precisávamos de informação. Porque o profeta Daniel escreveu seus 12 capítulos, nós precisávamos de informações divinas. E quando chegasse o tempo, que então poderíamos reconhecer o quanto está perto isso. Gostaria de continuar lendo Isaías, Isaías capítulo 14, sobre o povo de Israel. Eu ouvi o irmão Branham dizer algumas vezes, se vocês querem saber que horas são, então olhem para o relógio. Se vocês querem saber que dia da semana é, então olhem para o calendário. Mas se vocês quiserem saber o quanto o tempo avançou, então olhem para o povo de Israel. E eu creio que fazemos bem se levemos a sério os sinais que o Senhor nos deu, levemos ao coração, os vemos e nos rendemos por eles. Isaías capítulo 14, versículos 1 e 2. Pois o Senhor terá misericórdia de Jacó e escolherá Israel mais uma vez, e os fará repousar em sua terra natal. os estrangeiros se unirão a eles e se juntarão à casa de Jacó. E os povos os levarão e os trarão para a sua pátria, e a casa de Israel terá servos e servas na terra do Senhor, de modo que eles mesmos manterão em cativeiro aqueles que antes os mantinham em cativeiro e exercerão domínio sobre seus antigos opressores. Importante é, nesse contexto, notar que Deus escolheria novamente o seu povo Israel e os traria de volta. E nós vimos isso claramente na última viagem, provavelmente a minha nona vez em Israel. E Deus abençoou a terra e o povo além da medida, abençoou visivelmente, e sobre isso ficamos alegres. Em Lucas 21, nós já lemos, mas eu gostaria de acrescentar mais alguns versículos. Lucas 21, versículos 29 e 30. Ele então lhes contou uma parábola. Observem a figueira e todas as outras árvores. Assim que brotam, vocês reconhecem, ao vê-las, que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem tudo isso acontecer, reconhecerão que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Hoje vamos nos concentrar nesse texto com o pensamento a figueira e todas as outras árvores. Portanto, não apenas a figueira, mas todas as outras árvores. Não apenas o povo de Israel, mas também todos os outros povos se tornarão independentes, se rebelarão, se livrarão do jugo e conquistarão sua autonomia. Eu tenho um grande amigo na Inglaterra. Ele está zangado com os alemães porque a Segunda Guerra Mundial destruiu pela Segunda Guerra Mundial o Império Britânico foi destruído. Eu não posso dizer nada a respeito disso que veio assim. Mas há coisas que aconteceram desde a Segunda Guerra Mundial nesse desenvolvimento que simplesmente temos que observar. Porque o tempo do fim está tomando o seu decorrer com grande velocidade nos últimos meses. Após a Segunda Guerra Mundial, não só Israel se tornou independente, mas toda a Ásia e toda a África. Seja sob domínio francês ou inglês, todos os povos se tornaram independentes. Nós tivemos a sorte de devolver nossas colônias já na Primeira Guerra Mundial. Por isso, hoje estamos em melhor situação do que os outros, mas isso não deve agora ser misturado com política. O que aconteceu? Diretamente nas décadas de 40 e 50, eu ainda conheço muitos países quando eles ainda não tinham independência, e eu conheço depois disso. Tudo mudou. Quando a figueira e todas as outras árvores. Leiam em Oséias 9, versículo 10. Lá está escrito que Deus encontrou Israel como fruto da figueira no deserto. Um símbolo de Israel. Mas agora não se trata apenas da figueira, trata-se de todas as outras árvores. Logo após a Segunda Guerra Mundial, houve uma onda de libertação de qualquer tutela e domínio. E o que observamos recentemente, nos últimos meses, uma nova onda. As pessoas se libertam do jugo e querem poder decidir em liberdade e ser libertas da opressão e da tutela. O que foi preparado nos últimos 5 anos, desde que Gorbachev assumiu o poder, tornou-se evidente nos últimos meses, como fruto. Toda a Europa Oriental se rebelou, quebrou o jugo e conquistou a liberdade que lhes é devida. E vemos nisso também o cumprimento das Escrituras. E muitas coisas ainda seguirão se o tempo ainda for suficiente. Provavelmente estamos mais próximos do fim agora do que todos imaginamos. E nenhum de nós pode dizer se isso levará anos ou meses. Mas uma coisa podemos afirmar com toda a convicção: nós entramos na fase final do tempo do fim. E eu creio que nós, como filhos de Deus, temos o direito de prestar atenção aos sinais dos tempos e ao desenvolvimento que está ocorrendo, para então reconhecer quão tarde está no relógio do mundo. Vocês não vão levar a mal se eu hoje ler duas passagens de duas pregações diferentes do irmão Branham, que em 1933 teve um grande número de visões, especialmente as 7 visões. Ele viu como Mussolini chegaria ao poder na Itália, ele viu como Hitler chegaria ao poder na Alemanha, ele viu a construção dessa barreira Westwall chamada da linha de Siegfried, e para ele, como americano, com sua pouca escolaridade, teria sido um esforço enorme de ter as coisas assim, um domínio geográfico tão grande, pois um americano médio não conhece praticamente nada da Europa. Os Estados Unidos já são grandes o suficiente e cada um está preocupado em conhecê-lo. Mas ele previu com grande precisão como as coisas iriam acontecer. Também que os Estados Unidos seriam arrastados para uma guerra e que no fim, então a vitória não seria nossa, mas estaria do outro lado. Mas ele também previu isso. Mas isso não foi tudo. Ele viu então, numa visão, uma mulher bonita, vestida com roupas reais, sentada em um trono. E uma voz lhe disse: ela é cruel em seu coração. Externamente bela, com muito esplendor, mas no coração cruel. E eu peço que vocês entendam isso corretamente. A observação que vou fazer agora precisa ser feita. Eu peço a todos que estão aqui, a todos que ouvem essas gravações ou essas pregações, quando mencionamos o comunismo, o catolicismo, não nos referimos às pessoas, mas à causa, ao sistema, não às pessoas. As pessoas sofrem elas mesmas debaixo disso. Vocês entendem isso? Mas o irmão Branham disse o seguinte, em 6 de agosto de 1961. Eu não era contra a Alemanha. Eu era contra o nacional-socialismo. Eu não era contra a Itália. Eu era contra o fascismo. E pensem nisso. Eu fiz, naquele tempo, uma outra previsão, e muitos de vocês, mais velhos, se lembram disso. Eu disse que agora três ismos se destacariam e teriam seu lugar no mundo: o fascismo, o nacional-socialismo e o comunismo. Eu estou lendo em inglês e eu disse que todos eles culminariam ou findariam no comunismo. Então, pedi a todos que repetissem: concentrem sua atenção na Rússia. Vocês se lembram? Concentrem sua atenção, o seu olhar para a Rússia, pois tudo culminará no comunismo. E finalmente, tudo culminará ou findará no catolicismo. Lembre-se, tudo vai acabar no catolicismo, no tempo do fim. Nós tínhamos as coisas, nós todos sabemos disso, e quem viu os cartazes eleitorais coloridos em nossos postes de propaganda nesses dias, vocês leram o título? O socialismo está indo, nós estamos chegando. Os cartazes têm 2 metros de altura e 1 metro de largura, todos podem vê-los bem. O socialismo está indo, nós estamos chegando. Quem são esses nós? Do que se trata? E vocês podem perguntar, irmão Frank, você vai fazer hoje um discurso político? Não, eu não vou fazer isso. Caso contrário, ter me tornado político. Mas isso não me cabe. Eu vou ler um pouco mais de uma pregação do irmão Branham, de 19 de março de 1962. Vem uma chuva de ensinamento. O que é isso? O plantio da semente na terra. O que é isso? O que está acontecendo? Nós constatamos que uma chuva de ensinamento caiu. Os batistas, seu alvo era 1 milhão a mais de membros na igreja em 1944. Os grandes avivamentos de Billy Graham, grandes evangelistas, vejam o que ele fez. Vejam Oral Roberts e os pentecostais. Houve uma chuva de ensinamentos. Foi uma chuva de ensinamentos nacional. O comunismo foi semeado entre as pessoas de todas as nações. Foi um avivamento de Roma. Vocês sabem o que acontecerá quando eles devolverem a parte ocidental, ou seja, a parte oriental de Berlim? Isso acabará com o comunismo. Isso colocará o Império Romano exatamente na mesma posição em que estava nos dias de Jesus. Com certeza fará isso plenamente. Vocês ouviram isso? Irmãos e irmãs da República Democrática Alemã, pelo que me lembro, o muro foi construído em 13 de agosto de 1961. E aqui, em 19 de março de 1961, o irmão Branham diz: vocês sabem o que acontecerá quando eles devolverem a parte ocidental, ou seja, a parte oriental de Berlim? O que Berlim interessava para ele? Ele morava longe de lá. Ele fez essa declaração e nós somos gratos por ele tê-la feito. Quando a parte oriental de Berlim for devolvida, isso acabará com o comunismo. Olhem hoje para a Europa Oriental. Está acabado. As pessoas estão mudando os nomes de seus países, não querem mais ouvir falar de socialismo e tudo que está relacionado a ele. Porque tudo isso está acontecendo para que se cumpra o que a palavra de Deus prediz e o que o irmão Branham enfatizou, que tudo culminará sob o domínio de Roma. Eu vou ler mais algumas passagens da Bíblia para vocês nessa noite, para que vocês saibam o que está acontecendo. E eu creio, de fato, que é necessário entender justamente agora a situação. E ouçam, se alguém vos disser que não precisamos saber essas coisas proféticas para sermos salvos, ouçam o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, se alguém aceitar a marca da besta, será atormentado diante da face de Deus por toda a eternidade. Mas se não sabemos o que é a coisa, então podemos cair, escorregar nisso e fazer aí bagunça, música e tudo mais, sem saber que já nós mesmos caímos nessa coisa na qual não queremos entrar. Já entramos, então. De acordo com o que o profeta Daniel viu, de fato, até o fim virá o Império Romano. Eu gostaria de ler especialmente Daniel 7 para fazer uma pequena preparação para Apocalipse 13 e 17. Daniel 7, vocês sabem que o profeta Daniel teve visões. Daniel 7, versículo 3. Sim, talvez já comece a ler o versículo 2. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite e vi os quatro ventos do céu agitarem o grande mar. Então, quatro animais poderosos surgiram do mar, cada um diferente do outro. Versículo 7. Então, em minhas visões noturnas, apareceu-me de repente um quarto animal, terrível e assustador e extraordinariamente forte. Tinha dentes de ferro poderosos, devorava, esmagava e pisoteava com os pés o que restava. Era muito diferente de todos os animais anteriores e tinha também 10 chifres. Por favor, percebam esses 10 chifres. Então vocês podem continuar lendo sobre as conversas presunçosas que foram travadas e assim por diante. Eu vou ler agora o versículo 17. Esses quatro animais poderosos representam quatro reis que surgirão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o domínio e o exercerão para todo o sempre, sim, para toda a eternidade. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas deveria estar escrito aqui éon, de um éon para o outro. Eternidade nunca começou e nunca terminará. Também não pode ser dividida. Continuemos a ler Daniel 7, provavelmente é o versículo 23. Ele me deu a seguinte informação. O quarto animal significa um quarto reino que estará na terra. Antes eram quatro reis com os quatro animais, agora são quatro reinos. Ouça com atenção. Ele me deu a seguinte informação. O quarto animal representa um quarto reino que surgirá na terra, diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra, pisará e esmagará tudo. Vocês podem continuar lendo, e quem continuar lendo perceberá que o quarto animal e a descrição que vem a seguir estão diretamente relacionados com o milênio, pois assim está escrito aqui no versículo 27. Então, o reino, o domínio e o poder sobre os reinos debaixo de todo o céu serão concedidos ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será eterno e todos os outros poderes o servirão e lhe serão submetidos. Vocês podem ler sobre isso na história. O Império Romano começou o que era 31 a.C., provavelmente, e é o último e durará até o fim. Há menos de um ano, o chanceler Kohl e François Mitterrand estiveram na sala da coroação na cidade de Aachen. E eu ouvi o discurso. Ambos disseram: trata-se da restauração da Europa dos países das pátrias. Uma bela formulação. Aliás, pode-se ouvir a mesma formulação em todos os lugares, inclusive também de uma Europa que se estende do Atlântico até ao Ural. Do que se trata agora? Quem detém agora o poder? É a França? É a Rússia? A Alemanha? Onde está o domínio? Onde é feita a política que determina o mundo? Quem sabe? Por favor, sim, o termo é um pouco grande. Em Roma, há sete colinas e uma divisão um pouco afastada é o Vaticano. Justamente na semana passada, o Papa e Arafat, na foto aqui, e a conversa foi sobre como as coisas devem funcionar no Oriente Médio com Israel e os palestinos. Já foi anunciado, o homem na Lituânia disse que chamará o Papa como mediador, ele deve falar a justiça. O acordo de Camp David foi negociado no Vaticano. Isso eu sou por um homem que sabe 100% de certeza. Hoje em dia a política não é feita em todos os lugares, ela é executada simplesmente em todos os lugares. Ela é feita em um local muito central. Não foi o que Gorbachev disse em seu discurso alguns dias na semana passada. Parece-me que o mundo inteiro foi tocado por uma varinha mágica. Ocorreram desenvolvimentos que nenhuma pessoa esperava e que estão a ultrapassar os políticos. Eles precisam se preocupar em acompanhar o ritmo, pois agora tudo acontece com muita rapidez. Não se pode mostrar todas as fotos aqui. O que me impacta particularmente é esta foto aqui. Vocês podem pegá-la aqui certamente em qualquer agência bancária. EQ92. Quem tem um mínimo de informação política sabe que EQ significa European Currency Unit, Unidade Monetária Europeia, e é a unidade de conta com que todos os membros da comunidade europeia fazem suas transações, não com base no dólar, nem no marco alemão. As transações são feitas com base nesse ECO. E aqui, na República Federal da Alemanha, são cunhadas uma moeda de ouro e uma moeda de prata, mas isso ainda não seria assim tão grave. Você sabe o que eu vejo aqui? A prostituta sobre a besta em uma moeda, de um lado e do outro a águia. A prostituta sobre a besta, vamos colocá-la na vitrine para que todos possam ver amanhã. E no verso, a águia, tanto a moeda de ouro quanto na de prata. Vocês entenderam isso? Eu vou ler agora da Bíblia. A prostituta cavalga sobre a besta. Mesmo pessoas que não conhecem Deus e não conhecem a palavra de Deus estão envolvidas nesse desenvolvimento do tempo do fim, jogadas lá dentro. E não importa se hoje temos um coco que significa repolho ou uma cabeça de repolho no poder, o desenvolvimento que determina, não os políticos. E precisamos simplesmente ver como as coisas correm. E eles vão mais rápido do que imaginamos. Em 1948, quando a moeda, o marco do reino foi substituído e o marco alemão foi introduzido, eu realmente fui buscar meus 40 marcos alemães. O chefe da família recebeu 60 e todos os outros recebiam 40. E naquela época, sobre a nota de 5 marcos, já a prostituta foi colocada, mostrada no animal, já em 1948. E isso nesse país em que nos encontramos agora. Então houve um período de silêncio e agora, de repente, no fim dessa geração, surgem novamente os mesmos pensamentos que existiam naquela época e os mesmos símbolos voltam a aparecer. Amados, eu espero que vocês também saibam disso. O irmão Branham realmente viu o tempo do fim em visões e foram dadas advertências, seja nas Santas Escrituras, seja chamando nossa atenção para o que estaria por vir, o desenvolvimento. E eu só espero que todos nós vejamos e compreendamos isso. Antes da abertura dos sete selos, como vocês todos sabem, essa nuvem apareceu no céu. E os sete anjos, o irmão Branham os contou, da esquerda para a direita, eles estavam diretamente à sua frente. E ele disse: o que estava à minha extrema esquerda significava mais para mim do que todos os outros seis. E foi o sétimo que falou com ele. Ele o descreveu com precisão. E então ele foi realmente levado para dentro dessa nuvem. E lhe foi dito: volte para Jeffersonville, pois chegou a hora de abrir os sete selos. Quando alguém lê o livro Sete Selos, talvez não tenha visto muito da primeira vez, não tenha ouvido muito, mas quando o Espírito de Deus nos abre o entendimento, então encontraremos em algum lugar o núcleo da questão e agradeceremos a Deus de coração por isso. Para tudo, nossa compreensão espiritual precisa ser aberta. Eu também trouxe a revista Life nessa noite. Aqui na página 100 e tal, eles também mostraram a foto com a nuvem e o mundo inteiro tomou conhecimento disso. Naturalmente, que em uma revista como essa, com a qualidade do papel, não se pode fazer muito, mas aqui está escrito: In the High Cloud Ring of Mystery, uma nuvem em alta altitude, anel do mistério. Eles não conseguiram explicar. Lá havia um homem de Deus a quem o Senhor havia informado antecipadamente o que aconteceria, e realmente aconteceu. Vamos para Apocalipse capítulo 13 e vamos pedir juntos a Deus que nos conceda compreensão espiritual por sua graça. Apocalipse capítulo 13, a partir do versículo 1. Então vi sair do mar. Você se lembra do que Daniel viu? Ele viu que o mar estava agitado, certo? E que quatro animais saíram dele. João viu a mesma coisa. Então vi sair do mar um animal que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e nos seus chifres 10 coroas reais, e nas suas cabeças nomes blasfemos. O animal que eu vi era semelhante a uma pantera, mas seus pés eram como os de um urso e sua boca como a de um leão. E ouça o que está escrito aqui: o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso não me agrada, mas é assim que as coisas são. Agora imaginem quando essa última potência mundial, esse último animal, esse império romano, o velho dragão, Satanás, lhe der o seu trono e seu poder a ele. Sim, você sabe o que acontecerá então? Vocês sabem o que então acontecerá? Eu vou ler o versículo mais uma vez, a segunda parte do versículo 2. O dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. E uma de suas cabeças, que parecia ter sido morta ou ferida de morte, mas cuja ferida mortal foi curada. Então toda a terra admirou a besta com espanto e adoraram o dragão, porque ele havia dado poder à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode lutar contra ela? Em seguida continua com o homem que preside essa questão. O que se trata para nós agora ao ler esse texto? Tempo do fim. Não mais quatro animais, um animal surge do mar. Uma das cabeças desse animal foi ferida mortalmente e foi curada, e todo mundo se maravilhou com isso. Meus amados, quem conhece um pouco da história, e eu também não a conheço bem, somente um pouco, sabe que a Roma pagã se tornou a Roma papal, e então houve altos e baixos. Mas o que está acontecendo agora, ou seja, uma concentração de poder religioso, político e econômico, como está se concentrando agora, nunca existiu na Terra. Em breve, poderemos esquecer os Estados Unidos e o dólar, pois a Europa unida será o poder e a força central. E vocês já perceberam isso na República Democrática Alemã? O ministro das Relações Exteriores é um pastor, o outro talvez seja um padre, o terceiro um jesuíta. O que sabemos? Em todo caso, os homens certos estão chegando em todos os lugares, aqueles que têm a tarefa de fazer o que agora deve acontecer, de acordo com a palavra profética. E aqui, o país que estava dividido, vocês sabem, tudo precisa de cabeças, e nós nunca fomos uma cabeça ruim, mas uma cabeça foi mortalmente ferida. A separação, a divisão entre o leste e o oeste chegou muito próximo. A que distância fica a cidade de Wittenberg da linha de demarcação, onde as 95 teses foram pregadas na igreja do castelo e a reforma religiosa teve o seu avanço? Eu não quero entrar em detalhes sobre essas coisas, mas Deus se esforçou muito para fazer um novo começo. E ele realmente aconteceu de forma majestosa. A reforma abriu caminho até Genebra e Graz. Em Genebra, a águia alemã se tornou o brasão da cidade. E em Graz, a reforma foi repelida. 30 mil pessoas fugiram da região de Salzburgo para a Silésia e a Prússia Ocidental. E a região se tornou preta novamente. Mas agora, isso é feito por meios pacíficos. O Papa foi ao ecumenismo em Genebra e disse: eu sou o chefe cristão, e ninguém o contradisse. Em todo o mundo cristão, há tal cegueira, tal apostasia ou queda, as pessoas não veem mais para onde estão indo. E quando eu vi que Billy Graham estava agora visitando o Papa pela terceira vez, meu coração se encheu de tristeza. São homens que tiveram a oportunidade de tomar sua decisão de seguir a Deus. Eles preferiram a popularidade. Mas o Senhor tem um povo que precisa ser chamado para fora. E se nós temos que chamar para fora, então nós mesmos temos que ter saído antes. Nós vemos agora também o Conselho Mundial de Igrejas. Existem duas coisas, naturalmente e também no espiritual: o animal e a imagem do animal. Existem duas coisas, não apenas uma, existem duas. Mas a segunda faz com que os habitantes da terra prestem homenagem ao primeiro animal. Eles têm que garantir que a coisa original volte a ter o seu direito. Eu leio de Apocalipse 13, a partir do versículo 15. Sim, antes disso, talvez está ainda escrito no versículo 14: e seduz os habitantes da terra com os sinais milagrosos que realiza diante dos olhos da besta, graças ao dom que lhe foi concedido, persuadindo os habitantes da terra a fazerem uma imagem da besta que foi ferida pela espada e ressuscitou. Também lhe foi concedido dar vida à imagem da besta, de modo que a imagem da besta até falava e conseguiu com que todos fossem mortos que não adorassem a imagem da besta. Vocês podem continuar lendo. Eu vou parar por aqui. Nós temos que ter duas coisas diante dos olhos. Primeiro, o campo religioso e depois o campo político. E ambos funcionam juntos e assumirão todo o poder. Assim como, por um lado, temos a Igreja Romana, mas, por outro lado, o Conselho Mundial de Igrejas, como contrapartida da Igreja Romana, no qual agora estão reunidas exatamente 310 igrejas, que reconhecem o poder do Papa, mas não tudo o que ele faz. Em todo caso, falta que alguém fale contra. Nós vemos que também essas coisas sofreram um desenvolvimento do qual não há retorno. Pergunta-se repetidamente: é tão necessário ouvir a palavra para esse tempo? Eu repito, muitos só compreenderão quando estiverem com o Senhor. Que valor as revelações divinas da palavra através do Espírito, tiveram para o nosso tempo. Sejam sinceros. Vocês teriam sido capazes de discernir as coisas? Eu saberia hoje o que é isto ou aquilo se Deus não tivesse enviado o seu servo e profeta e colocado a palavra profética no castiçal. E ele também falou sobre isso. Quando o Oriente e o Ocidente se unirem. Logo após Khrushchev ter tirado o sapato e batido com ele na mesa na Assembleia Geral da ONU em Nova York, após isso, o irmão Branham pregou um sermão e disse que o Leste e o Oeste se unirão. Nós estamos vendo isso agora. E novamente a pergunta: quem determinou isso assim? Gorbachev sabia o que estava fazendo quando ele chegou ao poder em 1985? Não. Mas ele deu início às coisas. Os outros agora estão colhendo os frutos que ele plantou. Mas esse desenvolvimento foi necessário. E vocês viram quem está aproveitando a oportunidade, irmão Kir, você esteve recentemente na Romênia. Quantos bispos o Papa já nomeou lá? Foram 12? Ele está presente em todos os lugares, está a caminho, seja na política, na economia ou na religião. Há apenas uma voz que todos ouvem. E a palavra em Apocalipse 17 nos diz que é a cidade que governa os reis da terra. Eu leio de Apocalipse 17, a partir do versículo 1. Então veio um dos sete anjos que tinham as sete taças, falou comigo e disse: venha, eu lhe mostrarei o juízo da grande meretriz que está sentada sobre muitas águas. De água já lemos anteriormente que a besta vem das águas. O que significa as águas publicamente aqui, no sentido profético? Apocalipse 17, versículo 15. Então ele continuou: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, entronada, são povos e multidões, nações e línguas. Não é um país, todos os países desse continente estão incluídos. E todos os povos têm que colocar seu poder à disposição desse poder, dessa besta, sobre a qual a prostituta cavalga. Deixe-me continuar a ler. Apocalipse 17, versículo 2. Aqui está escrito: com a qual os reis da terra se prostituíram e cujo vinho da prostituição os habitantes da terra se embriagaram. Quem monta quem? Quem tem o poder supremo? Quem é a mulher? Isso eu sequer disse a vocês. Nesta moeda, na moeda de ouro e prata, está a coroação com as 12 estrelas, como se encontra sobre Maria em todas as ocasiões lá. As 12 estrelas rodeiam essa gravura com a prostituta sobre o animal. A prostituta cavalga sobre a besta, com a diferença de que roubaram a imagem da verdadeira congregação do capítulo 12 do Apocalipse, onde está escrito, Apocalipse 12, a partir do versículo 1, então apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu sou grato a Deus por ter ouvido o irmão Branham pregar sobre esse capítulo. Em perguntas e respostas, ele disse: esta é a verdadeira congregação. O sol significa o período do Novo Testamento, o sol da justiça nasceu sobre nós com salvação sob suas asas. A lua significa o Antigo Testamento. Somente através do Novo, o Antigo recebeu iluminação e cumprimento. Assim como a lua recebe e reflete a luz do sol, a congregação do Novo Testamento está sob fundamento que já havia sido estabelecido. Então foi curado com uma coroa de 12 estrelas. Vocês podem ler. Quando Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, tratava-se de 7 estrelas. E as 7 estrelas eram 7 anjos, 7 mensageiros. As 12 estrelas com as quais a congregação do Novo Testamento é coroada são os ensinamentos dos 12 apóstolos. Essa imagem foi roubada pela prostituta do Apocalipse 17, que se cercou com essa coroa de 12 estrelas. Não podemos mudar isso, mas sabemos exatamente onde as coisas pertencem e como devemos ordená-las. Eu continuo lendo em Apocalipse 17, a partir do versículo 2, com a qual os reis da terra se prostituíram e dos vinhos da sua prostituição se embriagaram os habitantes da terra. Então ele me levou em espírito para um deserto, e lá vi uma mulher sentada sobre um animal escarlate, coberto de nomes blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Nós podemos continuar lendo. A descrição é tão precisa: 7 cabeças, 7 reis, 7 reinos, mas ainda um terceiro elemento, para que não nos enganemos e saibamos com certeza absoluta do que se trata aqui. Eu leio de Apocalipse 17, versículo 9. Aqui é necessária inteligência combinada com sabedoria. As 7 cabeças são 7 montanhas sobre as quais a mulher está entronizada. Alguém me disse que existem várias cidades construídas sobre 7 colinas. Talvez seja verdade, eu não sei. Mas não se trata disso aqui, se trata de que a descrição geral esteja correta. Eu leio o último versículo de Apocalipse 17. A mulher que você viu é a grande cidade que tem domínio sobre os reis da terra. Vocês leram junto? É Moscou? Ninguém crê nisso. É Washington? Ah, por favor. É Bonn? Esqueçam. É Paris? É Roma? E lá está o Vaticano. Eu não posso fazer nada a respeito. Deus não me chamou para falar em parábolas. Chegou a hora de revelar abertamente em que fase de desenvolvimento nos encontramos agora. O poder se concentra, a prostituta cavalga sobre esse animal, E não gostamos disso, mas o dragão, Satanás, lhe dá o seu poder. Eu pensei comigo mesmo e queria compartilhar isso com vocês como um motivo de oração. Se Satanás coloca o seu representante aqui na Terra, ao seu representante aqui, coloca o seu trono, o seu poder à disposição aqui na Terra, não seria bom que nosso Deus nos deixasse ter um pouco de parte de seu poder, do seu domínio? Nós precisamos do poder de Deus. Quanto mais poder Satanás dá ao seu representante, mais revestimento Deus possa nos dar para que possamos enfrentar a questão. E aí nós temos a promessa de que Ele restaurará e colocará tudo em ordem. Nós sabemos que, mesmo que Satanás possa fazer algumas coisas, mas só existe um Todo-Poderoso, e esse é Deus. Não há dois Todo-Poderosos, apenas um, e esse é o Deus Todo-Poderoso. Mas, mais uma vez, gostaria de levar ao nosso coração: se Satanás agora, na fase final, coloca o seu trono, seu poder e sua força à disposição de seu representante, para que ele possa fazer o que deve ser feito de maneira maliciosa, o que Deus deve fazer, então? Deve Deus ficar observando como todas as coisas acontecem? Ou podemos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós e ponha um fim à impotência e equipe a congregação com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo, para que possamos proclamar a palavra do nosso Senhor e para que o que dizemos em nome do Senhor realmente aconteça, para que Deus possa confirmar a sua palavra imediatamente. Nós cremos nisso, e irmão Brand também previu que no momento em que a pressão será exercida sobre a congregação noiva, esse será o curto período antes do arrebatamento, no qual Deus revelará o seu poder na noiva. O irmão Branham viu até mesmo pessoas sendo curadas, viu milagres de criação. Ele viu pessoas chegando com um braço e saindo com dois. Ele disse que o que lhe foi mostrado em visão era tão poderoso que as pessoas não apenas receberam cura, mas ficavam até assustadas sobre aquilo que lhes aconteceu. Nós cremos que Deus não ficará olhando. Nosso Senhor é o vencedor do Gólgota. E se o anticristo tem a tarefa de seduzir todas as nações, todas aquelas cujos nomes, todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, então que ele faça o seu trabalho. Mas Deus também tem uma tarefa, a saber, a consumação da congregação noiva. E aí temos a viva esperança em nós que no tempo acontecerá o que já vimos em certa medida no ministério do irmão Branham. Vocês sabem que ele foi o único que se referiu a João 14, 12, se referiu a João 14, 12, as obras que eu fiz, vocês também farão, e ainda maiores. João 14, versículo 12. Em verdade, vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Se Deus nos enviou um mensageiro para nos trazer de volta à fé original dos apóstolos, à proclamação e ensino bíblicos, e ele mesmo tivesse um ministério restaurado com autoridade divina, apostólica e profética, então eu me pergunto se nós, como congregação, não podemos contar que nós, que cremos em toda a palavra, também recebamos e vivenciemos toda a restauração do poder de Deus e, com isso, a confirmação divina, como o Senhor prometeu. Além disso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E porque ele é o mesmo, ele pode fazer o mesmo. Vocês percebem agora que o tempo avançou e que não estamos apenas vivendo no tempo do fim, mas entramos na fase final. Tudo acontecerá muito rapidamente. Aqui eles escrevem EQ 92. Pode ser ainda mais cedo, mais tarde não será. Todas as previsões que estão sendo feitas agora serão antecipadas. Os desenvolvimentos estão à frente das previsões. Nós podemos dizer com consciência tranquila: o retorno de Jesus Cristo está próximo. Para concluir, gostaria de voltar brevemente às duas citações do irmão Branham. Quando esse homem já disse naquela época: os ismos surgirão, comunismo, socialismo, fascismo e assim por diante, culminando no comunismo e, no final, no catolicismo. Assim está acontecendo agora, e não de outra forma. E o Império Romano consiste, de fato, na potência mundial, uma igreja mundial, um império mundial. E todos nós, a grande nação da França e a pequena República Federal e todos os outros povos, colocaremos nosso poder, ou seja, os governos, à disposição dessa besta. Ele determinará o que deve acontecer. E bem no fim, quando a união religiosa, política e econômica estiver perfeita, então nós estaremos em apuros. Mas não temam aqueles que podem matar o corpo, mas sim aquele que pode condenar o corpo e a alma ao inferno. Nós tememos a Deus e a mais ninguém, e damos-lhe a honra, e não recuamos, mas mantemo-nos fiéis à palavra da verdade, que se tornou preciosa e cara para nós. E então, a parte quando Berlim do leste for devolvida, ou em nossa linguagem, quando a divisão chegar ao fim, o comunismo terá acabado e tudo cairá nas mãos de Roma. Eu li recentemente, foi na revista Espelho ou Estrela, havia mais de 700 milhões de comunistas e em poucas semanas mais de 80 milhões abandonaram o partido. E isso está assim descendo a ladeira e muito rapidamente. Para que serve tudo isso? O nacionalsocialismo chegou ao fim com horror, o fascismo chegou ao fim, o comunismo e o socialismo, todos os ismos estão chegando ao fim, e então vem esse belo domínio onde todos têm lugar, todas as religiões, Arafat e o Papa, uma bela dupla, mas ele não é o único, tudo vai para lá. E creiam, eu tenho pena do homem por ter que desempenhar esse papel. Eu realmente não desejo isso para ele. Mas, por outro lado, as coisas foram organizadas, ordenadas assim. E vejam, os outros papas permaneceram onde estavam, a menos que fossem expulsos, indo então para a França por um curto período, depois voltando. Mas agora, o homem não fica mais onde ele realmente pertence. Ele viaja pelo mundo todo, tornou-se um papa viajante. Para quê? Para colocar o mundo inteiro sob sua influência e seduzir os habitantes de toda a Terra. Como nós lemos em Apocalipse 17, os povos beberam do vinho e enlouqueceram. Eles não conseguem mais pensar com clareza, muito menos enxergar com clareza. Sobre isso, o profeta Jeremias recebeu, no capítulo 51, uma revelação tão apropriada que poderia muito bem estar já no Novo Testamento. Mas vocês sabem que Antigo e Novo Testamento foram ambos inspirados pelo mesmo Espírito Santo. Jeremias 51, versículo 7. Babilônia era uma taça de ouro na mão do Senhor, que embriagou toda a terra. As nações beberam do seu vinho e por isso perderam o juízo. Vocês ouviram isso? Não fui eu que disse isso, nem li no jornal, mas sim da palavra de Deus, de Jeremias 51, versículo 7. Os povos, como um bêbado, perderam a medida, perderam o objetivo, perderam a razão, o juízo. Não sabe mais o que está acontecendo. E aqui segue adiante. No versículo 8, de repente, Babilônia caiu e foi destruída. Não lemos em Apocalipse 17 que os 10 chifres queimarão essa cidade com fogo. O juízo virá, mas somente um pouco mais tarde, até que todas as coisas que Deus disse em sua palavra e que também devem acontecer tenham sido realizadas. No versículo 9 está: queríamos curar Babilônia, mas ela não podia ser curada. Deixe-na sozinha. Retiramo-nos, cada um para o seu país, pois o juízo da cidade chega até o céu e se eleva até as nuvens. Esta é a santa palavra de Deus. Meus amados, nós não podemos mudar nada nisso. Não tentem curar ou salvar Babilônia. Apressem-se e salvem suas almas. Fujam da Babilônia. Vós, povo meu, Saí, separai-vos, não toqueis nada impuro, então sereis meus filhos e filhas, e eu serei vosso Deus. Todos os protestantes que antes protestavam e de repente sentiram um amor assim tão estranho, ecumenismo. Somos todos iguais, devemos amar a todos. Eles queriam curar Babilônia. O senhor Pentecoste Duplessis, o que ele queria? Ele queria orar para que o Papa recebesse o batismo no Espírito. Para o Cardinal Bea, dois irmãos oraram para que ele recebesse o batismo no Espírito. Nós desejávamos de todo o coração que o mundo inteiro fosse salvo e se tornasse crente, mas são indivíduos, não as massas. Não é uma instituição, são indivíduos que Deus chama para fora de todas as religiões, de todos os povos, línguas e nações. Há ensinadores da Bíblia que pensam que o islamismo tem algo a ver ou a dizer ou outras religiões. Não, meus amados, vamos manter em mente o desenvolvimento como nós contemplamos um pouco hoje. O Império Romano perdura até o fim. Todas as nossas nações fazem parte dele. Todos os políticos, todos os líderes religiosos, todos precisam agora fazer a coisa conjunta. Não há outra alternativa. No final, não eram vários animais que a prostituta montava, mas um único animal. E se então ainda sete cabeças surgem, também isso é muito claro. Cabeças são sempre bons para serem usados, para fazer um bom plano, para reger e regir bem, governar bem. Os chifres podem lembrar também de empurrões, assim, de chifradas. Você sabe o que acontece quando esses 10 chifres acabarem com o Vaticano. Mas não vamos entrar em detalhes sobre isso agora. O que se tratava para mim hoje, realmente, era que constatássemos até que ponto as coisas já avançaram. E nós estamos, de fato, no fim do tempo do fim. E que Deus nos conceda a graça de anunciar a pura mensagem apostólica bíblica do cristianismo primitivo aos povos da terra, de acordo com a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 14. Esta mensagem de salvação do reino será pregada em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não queremos apenas assistir a tudo se curvar diante de Roma. Nós queremos proclamar o último chamado, como com som de trombeta. Saiam, separem-se, fujam da Babilônia, para que vocês não tenham parte nos seus pecados. Vocês entenderam o que nós consideramos nessa noite aqui a partir das Santas Escrituras? Vocês veem o desenvolvimento da Escritura, como está acontecendo agora? Graças seja ao Senhor. Às vezes, me é dito, irmão Frank, você parte do princípio de que todos já sabem tudo, mas nós já passamos por isso muitas vezes, e eu creio que os Espírito Santo revelará o resto a todos que lerem o Apocalipse e se aprofundarem nele. Não vem tudo de uma vez, mas Deus nos concede conforme precisamos e podemos receber. Que o Senhor nos abençoe a todos e que nos conceda uma nova dedicação a Ele, dentro de nós que ele possa atuar, isso que possamos concordar com o compositor. Totalmente para Jesus, totalmente para Ele, assim queremos passar pela vida. Não olhar para trás mais, não mais compromissos, nós assumimos nossa posição na palavra de Deus, para Deus, e cremos que Ele lutará por nós. E se Ele está conosco, quem pode estar contra nós? Aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Quando Satanás coloca o seu trono e seu poder à disposição de seu representante, então podemos nos lembrar dessa palavra: aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. E ele provou isso. Ele venceu a morte, o diabo e o inferno e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Ele é o legítimo vencedor do Gólgota. Louvado e glorificado seja o seu maravilhoso e glorioso nome. Amém. Amém.